Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao podcast do Projeto Explorando TI. Eu sou Silvio Moraes, criador do projeto. Tenho mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia, onde participei de vários projetos. E em todos os projetos que participei, sempre chegou aquele momento de criar uma rotina de backup eficiente. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre 4 passos eficientes para você construir essa rotina de backup. O passo 1, ele lida diretamente com a informação do backup. Você pode construir uma rotina de backup específica para um determinado servidor ou uma rotina de backup específica para a sua organização. Mas para isso, você precisa primeiro entender as informações do que você vai backupar. Por exemplo, onde estão as informações para o backup? Essa é uma pergunta fundamental para você começar a construir a sua rotina. Primeiro vem a documentação. É um servidor? Esse servidor, ele tem qual sistema operacional? O que que roda dentro desse servidor? Qual é o objetivo do servidor? Por que que ele existe dentro de uma organização? São vários servidores? Então você tem um servidor de file server, você tem um servidor de banco de dados e por aí vai? Ou a informação que você precisa copiar, criar sua rotina de backup, ela está espalhada em diversas estações de trabalho? Essa pergunta é muito importante para você começar a desenvolver o seu trabalho. Então você precisa localizar o servidor, entender qual é a função do servidor, e aí você vai descobrir qual é o sistema operacional dele, se ele é um servidor de file server, se ele é um FreeBSD, se ele é um Linux, enfim, se ele é um Active Directory que está na rede. Você precisa entender o que que você vai backupar. Com isso, você passa para um segundo estágio. Qual é o melhor horário para fazer o backup? Por quê? Um servidor com o objetivo de DNS dentro de uma empresa, a rotina de backup dele é diferente de um servidor de banco de dados. Então você precisa organizar muito bem os horários para que não prejudique o dia a dia da empresa. Com todas as informações do backup pronta, agora você precisa entender qual é o melhor horário para você fazer backup de um servidor ou de vários servidores. Por exemplo, um servidor com o objetivo de AD, do Active Directory, a rotina de backup dele tem que ser diferente de um servidor de backup de banco de dados. Com as informações que você já coletou, você já tem um mapa de tipo de servidor, se ele é um Windows, se é um Linux, qual é o objetivo dele dentro da rede. Então, com isso, você consegue determinar o melhor horário para cada job de backup. Por exemplo, um backup do Active Directory tem que ser diferente de um backup de servidor de banco de dados. Então, você começa a organizar os horários e as prioridades. Por exemplo, você precisa deixar o banco de dados offline, então isso não pode acontecer dentro do horário comercial, por exemplo. Então você tem que determinar que o backup, o job de backup de banco de dados, ele tem que acontecer durante a madrugada ou num período que não tenha ninguém, se possível, ninguém utilizando aquele equipamento, o banco de dados. Certo? E aí você faz isso, replica isso por prioridade e horários para todos os jobs que você for criar dentro da sua rotina. E aí a gente entra num terceiro quesito do primeiro passo, que é o volume de dados que você precisa copiar. O que que seria esse volume? Por exemplo, você vai fazer um backup do servidor de banco de dados e ele tem 1 tera. Os demais têm mais 500 GB. Então você tem 1 tera e meio para fazer backup. Isso no seu primeiro backup. Então você tem que listar aqui toda a massa de dados. Você vai conseguir todas essas informações quando você estiver fazendo o mapeamento de todos os servidores ou todos os equipamentos que você for fazer backup. Tá? Então você já vai ter o volume de dados ali mapeado. Isso é importante. Para quê? Para que a gente comece agora a falar do segundo passo, que é o local de armazenamento do backup. Quando a gente fala de local de armazenamento do backup, isso significa o quê? Que você já tem informação de 1,5 tera que você precisa fazer backup. E o local que você vai destinar o seu backup precisa ter pelo menos uma vez e meia a massa de dados, o volume de dados que você mapeou. Por quê? Caso você não saiba qual é o crescimento diário de informação dentro da sua empresa, da organização que você trabalha, é importante que você tenha no mínimo uma vez e meia ou duas vezes o tamanho do volume de dados mapeado. Ou seja, se você tem 1,5 TB, você precisa começar aí com 3 teras o primeiro backup. Porque o segundo backup, ele vai ser 1,5 TB mais as alterações que teve dentro da sua rede. Tá? Dentro dos seus servidores, o banco de dados, a tendência do servidor de banco de dados é sempre crescer. Então você precisa se preparar com isso. Então o local de armazenamento sempre deixa uma vez e meia ou duas vezes no primeiro período de acompanhamento do seu backup. Um outro fator importante do passo 2 é onde guardar isso, né? Então você sabe que você precisa ter pelo menos uma vez e meia ou duas vezes o tamanho do volume de dados. E onde que você vai colocar isso? Então você precisa planejar se vai ser em fita, se vai ser em cloud, se vai ser em outro servidor dentro da sua rede, se vai ser dentro do próprio servidor e depois você cria uma outra rotina para tirar e colocar em outro local. Seja qual for a sua opção, cloud, fita, servidor, você vai precisar agora lidar com o investimento. Por exemplo, uma solução cloud, você vai precisar mapear quais são os players com maiores seguranças dentro desse segmento, quanto que custa para fazer a transferência, o upload e o download quando você precisar. Se for por fita, você vai precisar de uma gravadora, de uma quantidade de fitas, de um local para guardar essas fitas, que geralmente fica fora da empresa. E aí você vai precisar de uma empresa que gerencie isso para você, que recolha essas fitas e entregue as fitas quando você precisar, por exemplo. Se for um outro servidor, esse servidor vai ficar em outra unidade da empresa, qual é o link de dados que você vai precisar para fazer essa transferência, se vai ser um link ponto a ponto. Então tudo isso vai ter que entrar nesse quesito de investimento. O terceiro passo da rotina de backup, ele lida diretamente na prática. Como fazer? Como responder essa pergunta? Então você vai começar a detalhar qual é o método do backup, se ele é um full, um incremental, diferencial, qual é o tempo da validade do backup, se ele vai ter uma retenção de semanal, quinzenal, mensal, anual ou mais, por quanto tempo que eu tenho que guardar esse backup, e aí varia de negócio para negócio. Tem empresas que a informação precisa ficar guardada por 5 anos, e aí você precisa entender qual é o mercado que você está atuando, qual é a tecnologia que você vai usar para criar essa rotina de backup, onde você vai automatizar esses backups. Você vai partir por uma solução paga, existem diversos players no mercado muito eficiente para geração e gerenciamento desses backups, ou você vai partir por uma solução open. Você vai usar um sistema de backup que já vem no próprio servidor, seja ele Windows ou Linux. Como que você vai criar isso? Para um determinado servidor, por exemplo, um de banco de dados, você precisa criar um script, uma rotina que faça o stop do serviço. Então esse é o momento de você criar toda a parte técnica, todos os scripts necessários, seja batch ou shell, enfim. Esse é o momento de você detalhar toda a parte técnica, inclusive os envolvidos, os responsáveis por essas rotinas de backup. E se você optar por um software pago, você tem que ir lá na sua planilha, lá na parte onde está investimento, e fazer uma cotação no mercado sobre softwares pagos para a rotina de backup. Tá? Não se esquece disso. Chegamos agora ao quarto passo da rotina de backup, que é validar. Como que você valida um backup? São diversas formas para você validar um backup. Por exemplo, no passo 3, onde é a parte técnica, você optando ou não por um software pago, você precisa criar umas notificações, alguns alertas, que isso você vai usar para validar o seu backup aqui no quarto passo. Tá? Então a notificação, os alertas que você configurar no seu software de backup vai te ajudar em 100% a verificação dos seus backups. Por exemplo, você precisa receber um alerta do start do backup, sempre, porque você precisa entender se o backup entrou, iniciou dentro do horário programado, tá? Sempre, não se esquece disso, é muito importante. E no desenvolvimento do backup, conforme ele vai acontecendo, ele vai gerando logs. Cada backup precisa ter o seu log. E você precisa estudar esse log muito bem, periodicamente, se não diariamente, dependendo da criticidade do backup. Por que que eu falo isso? Por exemplo, lá no começo, onde eu falei sobre informações do backup, nós tínhamos lá um tera e meio programado para o backup. E você vendo aí no decorrer dos dias onde aconteceu os backups, você viu que o job de um determinado servidor passou de 1 tera, que era 1 tera em média, passou para 1 tera e meio ou 2 teras. Então assim, pelo log você viu que aumentou a massa de dados daquele backup. Isso vai impactar em diversos cenários. Tempo de execução vai encavalar o próximo backup. Talvez, se você utilize uma fita, uma gravadora única para backup, esse tempo de backup ele vai aumentar. Então, pelo log, você consegue entender o que está acontecendo com o seu backup. O log é essencial. Você precisa ter um log para monitorar. Existem diversas ferramentas hoje no mercado que podem auxiliar você a monitorar os seus logs. O item mais importante de como validar um backup é fazer um restore. Então aqui eu falei sobre notificações e alertas, falei de verificação de logs e agora a gente precisa efetivamente fazer um restore do que você está backupando. Somente através do restore você vai entender se o seu backup é 100% eficiente. Então o que você precisa para fazer um restore? Você precisa ter um ambiente de laboratório muito parecido com o seu ambiente atual, para que você possa pegar toda a massa de dados que você está backupando e fazer um restore. E nesse restore, o que que você valida? O tempo de recuperação, caso você necessite, por qualquer motivo que seja, deu problema no servidor crashou, enfim, você já vai ter em mente que para restaurar aquela informação, você vai precisar de X horas. Tá? Então, validar o backup, ele ajuda muito a você administrar sua rotina de backup. É preciso fazer o restore sempre que possível, tá? Cria uma vez uma rotina, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias você parar para fazer aquele restore. Precisa fazer de tudo de que você faz backup? Seria o ideal, seria um cenário perfeito. Tudo que você backupar, você criar uma rotina de recuperação de teste. Aí vai depender da sua infraestrutura, do seu tempo, da sua equipe, e aí envolve outras coisas. Mas o importante é que você faça pelo menos uma recuperação de cada backup que você faz. Então esses são os 4 passos de como planejar uma rotina de backup eficiente. Então vou recapitular aqui. Então o primeiro passo é informações sobre o backup. O segundo passo, o local e armazenamento do backup e investimento. Terceiro passo, como fazer, aí entra a parte técnica, e o quarto passo, a validação de todos os backups. Recentemente eu disponibilizei no blog do projeto Explorando TI, para quem não conhece é explorandoti.com.br/blog, como fazer uma rotina de backup utilizando o TAR. Então no ambiente que eu utilizo, que é Linux, eu desenvolvi alguns scripts que faz essa rotina automática para mim. Então aqui no nosso bate-papo, esse artigo entraria no passo 3, como fazer. Então se é o seu momento, se é o seu ambiente de trabalho Linux, dá uma olhada lá no blog, talvez ajude você a incrementar a melhor solução ou tirar daquele artigo boas ideias para criar sua rotina. Bom galera, eu fico por aqui, foi um prazer conversar com vocês aqui no nosso podcast. Um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. We'll be right back.